Bom dia, ouvintes. Hoje é sábado, dia 18 de setembro. Eu sou a Laura Baraldi.
E eu sou o Matheus Correia.
Esse é mais um Esquerda Diário, 5 minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário, 5 minutos.
Vamos começar o programa de hoje com um dado revoltante que foi soltado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse dado aponta que os professores da escola pública no Brasil têm o pior salário entre 40 países. Esses números reforçam o que a gente já sente todos os dias: desvalorização e precarização total do trabalho docente. Não à toa, saiu uma pesquisa, em 2018, indicando que apenas 2,4% dos jovens brasileiros gostariam de ser professores. O investimento em educação pública é alarmante. Um outro dado que esse estudo traz também é de que o governo investe 3.748 dólares por estudante na educação básica no Brasil, ao passo em que a média dos outros países da OCDE é de 6.353 dólares. E frente a essa situação de calamidade, o nosso excrementíssimo presidente teve a coragem de falar.
A Dilma fez um concurso para 100 mil na educação. Vou entrar em detalhes aqui, mas o Estado foi muito inchado. Não vou dizer que não precisa de professor, mas o excesso atrapalha.
A fala de Bolsonaro é uma afronta a todos os professores e professores e a comunidade escolar que mata um leão por dia, essa é a verdade, para garantir educação aos alunos. Faltam professores, infraestrutura, livros e condições adequadas de trabalho. Falta tanta coisa na educação pública brasileira, mas, para essa patota de reacionários, o problema é o excesso de professor. Por mais grotesca que seja essa fala, Bolsonaro expressa o desejo da elite econômica em destruir os serviços públicos no país, enxugar o Estado e passar tudo o que puder para as mãos da iniciativa privada, assim como o Congresso, o STF, a grande mídia e outros setores também defendem. Não é mera coincidência que tenha tantas falas do Bolsonaro e do Milton Ribeiro, ministro da Educação, dizendo que a universidade tem que ser para poucos. Inclusive, o próprio Bolsonaro já chegou a lançar um projeto de novo Bolsa Família que propunha substituir as verbas para as creches públicas por vouchers. A ideia era criar um voucher mensal de R$ 250 para creches privadas que só beneficiaria as famílias que deixassem o programa social. Um absurdo.
Enfim, absurdo atrás de absurdo. A educação já vem sofrendo há décadas, inclusive durante os governos do PT, em que também havia condições péssimas de ensino e salários baixíssimos, mas se agravou profundamente agora com esse governo miliciano e com a gestão catastrófica da pandemia. Numa escola municipal, localizada na Zona Norte de São Paulo, professores, funcionários e pais de alunos denunciam que a unidade enfrenta um surto de Covid. Já são 5 alunos que testaram positivo para Covid desde semana passada e também tem outros casos suspeitos. Apesar disso, a escola segue aberta, só os alunos testados positivos foram afastados e as turmas frequentadas pelos alunos doentes não foram fechadas. Inclusive, mesmo os funcionários e alunos que tiveram contato com os estudantes doentes não foram afastados. Agora, quantas escolas mais enfrentam essa realidade, a gente sequer fica sabendo. Por isso que a gente do Esquerda Diário e do Movimento Nossa Classe Educação, nós marcamos a nossa posição contra o retorno presencial inseguro, né? Defendendo que só a comunidade escolar pode decidir sobre os rumos das escolas. A gente sempre disse que a gente sabe da importância do retorno, mas que é absurdo impor isso a qualquer custo. Nós temos o direito de decidir como e quando fazer isso.
Achamos que em cada escola deve-se ter comissões de segurança e higiene que sejam estreitamente ligadas às famílias e estudantes, e que possam debater e exigir o que precisamos para garantir a saúde e segurança da comunidade escolar, como protocolos, itens básicos de proteção individual, mas não só. A partir da auto-organização da comunidade escolar, se desenvolve uma potência muito grande para enfrentar os ataques de Bolsonaro e dos governadores, como o demagogo do Dória, que impôs um retorno total e inseguro nas escolas, sem consultar a comunidade.
Um outro tema que queremos abordar também é sobre o recente assassinato de um indígena, Lourenço Carajá, numa operação da Polícia Federal e da FUNAI, na aldeia dos Carajás. A polícia alegou que o indígena estava armado, mas toda a comunidade negou. O assassinato aconteceu na quarta-feira, dia 15, quando estava ocorrendo a votação sobre o marco temporal no STF, ou seja, no contexto de diversos protestos e rodovias sendo cortadas. Desde o início do governo Bolsonaro, a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, tem sido progressivamente loteada para militares, defensores do agronegócio, com a ocupação de cargos importantíssimos por esses verdadeiros inimigos dos povos indígenas. Um exemplo muito claro disso, é o coordenador da FUNAI no Vale do Javari, no Amazonas, que é o tenente da reserva do Exército, Henry Charles Lima da Silva, que recentemente foi pego numa gravação falando em meter fogo nos indígenas isolados. Essa casta reacionária, que é o pilar de sustentação do governo, se apoia em cargos da FUNAI para levar à frente essa política reacionária e ruralista.
Assassinatos brutais como este têm acontecido por todo o país, tanto pelas mãos de forças de repressão do Estado, quanto por jagunços do agronegócio e das mineradoras. Tudo com o silêncio conivente da grande mídia, que esconde a situação no campo. Trata-se de um verdadeiro ataque contra os povos originários, situado no marco do completo congelamento das demarcações de terras indígenas, bem como do afrouxamento de proteções aos povos, enquanto o governo espera a aprovação das teses racistas e genocida do marco temporal pelo STF. Mas isso não passa batido, e os indígenas estão mostrando uma força imensa em Brasília lutando contra o marco temporal. Em outros lugares do país, também se expressam focos de resistência, como foram os indígenas Pataxó, fechando uma rodovia na Bahia nesta última quinta-feira, dia 15. Tamanha disposição de luta precisa de solidariedade, ativa, e mais, precisa que as grandes centrais sindicais, que dirigem milhões de trabalhadores por todo o país, rompam com sua paralisia para construir um verdadeiro plano de lutas, unindo os indígenas que estão se mobilizando aos grandes batalhões da classe trabalhadora, que inclusive podem se incendiar com a luta indígena em curso e travar uma forte luta contra Bolsonaro, Mourão e os militares.
Lourenço Carajá, presente. Por hoje é só, ouvintes. Bom final de semana e acessem o Esquerda Diário para se manterem bem informados.